listening to Varandira.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa de Varandira FM. Aqui na segunda hora, são 14h04 e como prometido é devido, eu tinha dito que íamos trazer aqui uma convidada muito especial, é verdade. Portanto, hoje em Varandira FM recebemos uma artista que está a redefinir o que é fazer moda em Portugal. Nascida em Santa Maria da Feira, Zalda combina a técnica artesanal sustentável com uma atitude rebelde e bem punk. No seu estúdio, Zalda cria peças únicas, desde pinturas à mão e serigrafias até roupas transformáveis destas com matéria-prima resgatada de sobras industriais. A sua marca é muito mais que roupa, é um manifesto de autenticidade dirigido a quem vive à margem do padrão, a quem troca etiquetas de luxo por identidade e expressão pessoal. Inspirada pela música e pela cultura underground, Zalda prova que a moda pode ser arte, atitude e consistência ao mesmo tempo. Seja muito bem-vinda, Zalda, gostaste desta introdução maravilhosa?
Incrível.
Dediquei-me. Até fiquei assim um bocado gaga ali a meio, mas espero que tenhas gostado desta introdução. E olha, antes de mais, obrigada por ter aceito este convite, estás aqui presente na Rádio Cubla Feira. Eu sei que não é a tua primeira vez aqui, pois não? Estiveste aqui à conversa com o Paulo Sérgio, não foi?
Várias vezes.
Eu já que só tinha sido uma vez, mas foi mais do que uma. Portanto, olha, shout out ao Paulo, né, que já te convidou aqui. Muito bem, Zalda. Olha, eu quero saber e também os ouvintes como é que isto tudo começou, não é? Tu és daqui de Santa Maria da Feira. Como é que começou? Quero mesmo ir ali à tua biografia, ali ao início. Como é que começou este gosto pela moda?
Aí é bem.
Isto aqui é perguntas tipo alta definição.
Sim. Então, eu na altura, quando já era muito pequenina, eu já desenhava imenso e...
Vou tirar os fones, está estranho. Pronto, para quem não sabe, a Zalda estava a falar connosco com os fones da rádio, mas os convidados não são obrigados a utilizar os headphones, portanto é tranquilo. Sim, fica à vontade. Continuando.
Então, eu quando era pequenita, eu já desenhava imenso e já gostava muito de desenhar e depois, a verdade é que eu cresci também numa casa onde, na altura em que acontecia muito... as mulheres trabalharem em casa enquanto gaspeadeiras aqui na zona.
Sim, aqui na zona da feira há muitos cinzas da madeira por aí.
Ou seja, a minha mãe já o era, a minha avó também, a minha madrinha também.
Uhum.
E eu cresci com essas máquinas em casa, na verdade. Tanto é que eu tenho fotografias.
Tu já em pequena?
Apanharam-me tipo a imitar a minha mãe.
Que giro! Já tinhas aquele bichinho, não é? De veres que
exatamente, foi um bocado por aí, sim. E depois, tanto é que mais tarde, a minha mãe, apesar de estar na área de calçado, até hoje está. Ela também sempre teve o gosto pela costura, ou seja, de roupa também.
Uhum.
Então eu lembro-me, pá, devia estar por aí no 9º ano, assim. Uhum. E a minha mãe tinha daquelas máquinas domésticas. Na altura aquilo foi tipo 25€ uma máquina.
Sim, sim, na altura sim.
Nunca na vida agora.
Agora não, agora já é o triplo de preço para aí.
E eu comecei a experimentar coisas nessa máquina, foi por aí também. E a inventar tipo, pá, com papel e a rasgar. Ou seja, eu nem sabia o que era modelação, mas eu meio que já estava a fazer.
Estavas a fazer, isso é genial. Sim. Já tinhas esse bichinho, não é? E já tinhas esta vertente também artística, porque
sim.
Acabaste por pegar naquilo e inovar de certa forma, não era só, podias se limitar só a imitar o que eu também fazia.
Sim, e nem é só isso. E eu, é assim, eu costumo falar muito da minha mãe, mas também o meu pai é lixado para a bricolagem.
Então, outro estímulo, não é?
Exatamente.
Outro estímulo em casa.
Exatamente. Tanto é que o meu estúdio, os móveis e tudo, eu fiz em conjunto com o meu pai.
Eia, que giro! O teu pai também podia começar a vender peças.
Ele não.
Tal porque não, né? Muito bem. Imagina, eu já tive a oportunidade de, pronto, de estar contigo, de ver também as tuas peças antes de estares aqui em estúdio, e nota-se que a tua marca tem uma identidade muito forte, não é? E estavas a falar há bocadinho disso. Ela acaba por misturar também sustentabilidade, certo?
Sim,
e depois
sim.
Há uma coisa que eu noto também, que é mistura muito, eu não sei se é só eu achar, mas eu acho que é aquela parte punk. Não sentes que há muito aquela energia punk e artística? E eu queria saber como é que nasceu esta visão, porque imagina, podias dedicar a esta parte da moda, mas não ser tão irreverente, não é? Isto depois também cabe sempre a cada processo criativo de cada designer. Mas como é que tu, porque é que começaste assim com esta visão assim mais forte, mais arrojada? Queria saber como é que isto começou.
Então, eu acho que antes de tudo começou por causa da música.
Ok, papel forte, não?
Sim, mesmo.
Vamos falar disso.
Porque antes de eu seguir design de moda, eu já ouvia este tipo de música, sempre mais virada para o rock.
Ok.
Era do tipo passeios de domingo e o que é que dava no carro? Meu pai punha a dar tipo Pink Floyd. Assim,
ok,
assim.
Já me influencia o teu pai também.
Exatamente.
Muito bem, mas ainda bem, não é?
Já ia moldando um bocado isso. Depois, mais tarde, quando eu comecei mais investida na área da moda, comecei a ver inspirações, o que é que se fazia lá fora e isso tudo. Uhum. E acabava por me atrair mais este tipo de coisa. e que era feito lá fora. E depois lá está, fui procurando por mais e mais, e tenho inspirações que, ou seja, de designers de moda que também eles iam buscar à música.
Por exemplo, Vivienne Westwood.
Exatamente.
É uma referência para ti, não?
Exatamente, muito isso.
E a sustentabilidade também, muito presente.
E lá está, e tanto é que não era só uma questão estética, era mesmo os valores, os ideais. Ela era completamente ativista, ou seja, não é só a questão da roupa.
Sim.
É toda uma forma de ser.
Sim, e tudo tem um significado, não é? É a arte dela, muito bem. E tu, por exemplo, estavas a falar do teu estúdio. Tu sempre imaginaste ter um estúdio e uma marca própria ou não?
Não mesmo.
Quando é que começou isto? Quero que, pronto, tu em pequena, então sempre tiveste estas referências dos teus pais,
sim,
não é?
Sim.
Mas depois, quando é que começaste? Não, eu quero começar a investir e a fazer disto vida e a fazer peças mesmo para depois vender e ter a minha marca.
Então,
como é que isto começou?
Eu, para já, quando estava a ir para o secundário, eu fiquei mega indecisa, porque depois era aquela situação: vou para artes, vou fazer o quê? Mas também sempre tive o apoio dos meus pais, portanto não era por aí. Mas depois, quando tive de escolher o curso na faculdade, eu estava indecisa, não porque não sabia o que é que eu queria fazer, porque isso eu já sabia há imenso tempo, mas era aquela coisa de um curso deste tem muitos gastos, não é?
Sim, faz sentido. É quase como arquitetura também, esse nível, não é?
Sim, 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 exatamente, mesmo. E só mais tarde é que eu ia ter mesmo a noção do que é que era, mas a verdade é que eu tinha isso em mente. E só estive reticente por causa disso, mas logo depois na faculdade, já fui percebendo melhor o que é que eu queria mesmo, ou seja, mesmo dentro da área da moda há imensa coisa para se fazer.
Uhum.
E eu lembro-me de uma primeira aula que tive nesse curso, em que a primeira coisa que nos perguntaram aos alunos todos foi: o que é que vocês pretendem fazer depois com este curso concluído? E tipo, 90% disse que queria ter a sua própria marca.
Ok.
E eu não fui parte desses 90%.
Ai, não foste? Que giro. E se calhar desses 90% quase ninguém criou a marca.
Exatamente.
E tu estavas caladinha. É um segredo.
Porquê? Porque eu na altura era um bocado... Epá, eu era a única que vinha assim de uma aldeiazinha, do meio do nada. E parecendo que não, depois nota-se grande diferença quando se chega a uma grande cidade, a uma escola, que no caso foi privada.
Okay.
Ou seja, nota-se mesmo grandes, sim, diferenças. E eu cheguei lá e apercebi-me que era do tipo, eu estava muito abaixo da qualidade de alguns que já lá estavam, porque já tinha lá pessoas, por exemplo, que já vinham de cursos profissionais de têxtil, não sei do quê.
Sim, que já tinham aquela base,
e
não
eu,
é?
Tipo,
e tu não?
Yeah, eu vim de artes de São João da Madeira. Sim. Vocês nem sabem de onde é que isso fica e acham que isto fica na Madeira, efetivamente.
É muito normal, quem não sabe, quem não é aqui da zona, se calhar não sabe.
É mesmo, é mesmo. Portanto, foi isso, não tem grande diferença em relação a isso. Mas depois, lá está, eu tinha na cabeça que tinha de fazer mais que os outros para chegar ao ponto onde eles já estavam, na verdade.
Mas isso cá foi crucial, não?
É exatamente isso. Yeah.
Da tua ambição.
E depois não parei, foi sempre ali a dar o litro e de repente consegui ver assim algumas melhorias e tipo, ah, se calhar dá para... Se calhar
até dá para criar uma marca, não? Mas foi já depois de teres finalizado o curso ou foi até durante, começaste a ter essa vontade?
Assim, muito sinceramente foi do tipo, ou seja, foi depois do Covid que me apanhou ali no segundo ano.
Ok. Uhum.
Início do terceiro.
Foi ali já no final, né?
Exato, só no último ano é que eu comecei a perceber-me que se calhar tinha jeito para pegar nisto e criar a minha cena.
E foi, e ainda bem, não é? Ainda bem que tiveste essa ideia. E foi muito complicado no início começares a criar a tua marca. Sentiste muitas dificuldades.
Ah,
para criar uma marca em Portugal. É que Portugal já por si, no que toca à cultura, é o que é, não é? Com a experiência que tens, o que é que sentiste?
Então, para já eu comecei... É assim, eu não tive um começo muito, muito complicado, se formos mesmo ali ao começo de tudo, porque eu ainda estava a terminar o curso quando já tinha sido selecionada para participar no primeiro concurso do Portugal Fashion.
Ok, fixe.
Foi, tipo, o desfile foi uns dias antes de eu terminar o curso, até.
Olha, mas isso é ótimo. E conseguiste participar então no Portugal
Participei
Fashion?
Participei, okay. E acabei na final.
Uau.
E tive o desfile, sim. Ou seja, já estava meio que encaminhado para acontecer ali qualquer coisa.
E sentiste também o facto de teres esse reconhecimento no Portugal Fashion e por aí fora, sentiste, não, se calhar realmente estou no caminho certo, não? Não sentiste isso?
Sim, é assim, se me perguntassem agora se isso queria dizer alguma coisa,
se calhar não, com aquela parte não é mais utópica,
não é isso que... Yeah. Mas naquela altura sim, naquela altura fiquei tipo, ok, há pessoas a reconhecer isto. Sim.
Porquê que o teu estúdio, a tua marca chama-se Zalda? Eu tenho quase de porquê, mas os ouvintes não sabem, portanto revela aqui.
Então, olha, mas por acaso não sei se sabes a 100% porquê.
Se calhar não sei, eu só parti do pressupor por causa do teu nome, não? Não tem nada a ver com
sim,
o teu nome?
Sim, tem a ver com o meu nome, porque o meu nome é Esmeralda.
Uhum.
E pelos bichos foi percebendo que é muito cansativo para as pessoas dizerem um nome de 9 letras.
É, as pessoas gostam de tudo mais, nome mais curto.
Exatamente. Né? Então houve uma altura que pá, toda a gente sempre me chamou nomes diferentes, maldosos.
Mas... Sim, mas diminutivos diferentes, não é? Qual era o motivo de ter assim algum, te lembras? Sem ser o que neste momento tens para a tua marca?
Esme,
ok. Ih, a moeda é diferente.
É.
Esme.
Zalda,
pronto. Zalda fica no Viva.
Por causa do meu segundo nome,
okay,
já iam buscar a todo lado, não é?
Porque só Esmeralda dava muito trabalho a nível fonético.
Cansativo, sim. E depois, eventualmente, alguém disse Zalda e eu gostei. E na altura, e aqui está o ponto que tu não sabes, muita gente não sabe, acho que quase ninguém sabe, mas eu gostei de Zalda porque na altura eu gosto muito de futebol. Ok. E na altura eu gostava muito do Zlatan.
Ok, tenho influências do Zlatan. Isto eu não sabia, isto é muito bom.
Ele estava no Manchester. Yeah, foi quando foi para o Manchester para ganhar a Liga Europa e eu estava tipo, este gajo, pá.
Eu vou ter aqui. Isto é muito bom. Zalda, Esmeralda e Zlatan.
Yeah, foi por isso que ficou esse nome, okay, e não outro.
Olha, mas eu também, isto é uma história incrível.
Yeah.
Muito bem. Pronto, então, e quando é que tu criaste o teu estúdio mesmo?
Então, isto foi tudo depois do primeiro concurso,
uhum,
do Portugal Fashion. Depois fui estagiar para uma marca, não correu de forma incrível, deixar de parte essa situação, tudo o que dizem sobre a moda é verdade.
Ok, então não há aquela coisa de, ai não, não é verdade o que dizem, não é?
É verdade. Aqui não se mente, sim. E portanto, eu depois quando vim embora dessa marca foi do tipo, eu percebi, ok, eu estou a fazer isto para outra pessoa e estou a receber elogios, mas não diretamente.
Pois, não tinhas o devido reconhecimento, se calhar, também, não é?
Pronto, exatamente. Então eu fiquei tipo,
é triste.
Ah, já que estou aqui, porque é que eu não me pego nestas coisas que posso estar a fazer e faço para mim?
Com o meu nome, não é? Com a minha identidade.
Exatamente. Então foi isso. E depois vim embora dessa marca. E foi quando comecei a focar-me a 100% na minha marca e nas minhas coisas, naquilo que eu posso criar.
E se calhar foi... E se calhar não, de certeza que foi o melhor, não é? Porque tu agora estás concretizada, sinto que deve estar, não é? Sentes-te mais concretizada e tens o teu próprio espaço, que é diferente.
Sim.
E o teu próprio espaço, já vamos falar daqui um bocadinho, tem assim, não é só moda, não é? Temos aqui a música, temos aqui um papel muito preponderante com a música. Mas antes disso, queria te fazer uma pergunta, que é... tu sempre imaginaste ter este estúdio e uma marca própria? Tu estavas a dizer que pronto, começaste ali naquele, começaste a trabalhar para outras pessoas, não é? Testaste e não sei o quê, mas tu sempre lá no fundo tinhas essa vontade, ou foi mesmo só quando começaste a perceber que as pessoas não valorizavam o teu trabalho quando trabalhavas para outras que ficaste, não, vou mesmo criar?
É assim, eu acho que sempre tive aquela coisa na minha cabeça que é do tipo, sei lá, aquela coisa que às vezes as pessoas têm de não estar a parecer certo, estar a responder a pessoas acima. Ou seja, queres tomar certas decisões e meio que não podes,
okay,
não é? Porque aquilo não é teu,
sim,
é óbvio. Então eu acho que sempre tive essa coisa de eu quero tomar decisões e criar coisas e certas coisas têm de ser à minha maneira, que quero é fazer isto. E sempre tinha essa cena. Portanto, eventualmente tinha de chegar a uma altura em que ia ter de trabalhar para mim.
Sim.
É um bocado isso.
Portanto, já era algo que estava já contigo, não é? Tipo, tinhas sempre essa... Também és uma artista, não é? Qualquer artista gosta de ter o seu trabalho a ser reconhecido e sentir-se útil nisso. Tu, quando crias uma peça, o que é que vem primeiro na tua cabeça? É a ideia estética, a mensagem ou o material tipo que utilizas? Tenho essa curiosidade, que eu nunca costumo fazer estas perguntas porque invisto sempre aqui bandas, então quando é a malta da moda quero investir forte nessas perguntas. Como é que é o teu processo criativo quando estás a fazer as tuas peças?
Então, na verdade é sempre diferente. Às vezes é do género, penso numa frase e aquela frase é forte o suficiente para estar estampada numa t-shirt, então de repente tudo é à volta daquela frase que surgiu primeiro. Outras vezes é simplesmente apetece-me sentar e rabiscar umas coisas e são umas peças, umas formas estranhas, e depois vou percebendo, ok, isto se for feito assim, desta forma, e se tiver ali umas molas e não sei o quê, criei esta peça assim. Ou seja, desenho uma peça de forma muito vaga e depois vou acrescentando detalhes. Ou então, ao contrário, uma coisa super complexa e tenho de ir tirando e simplificar.
Ok.
Ou então também, e acontece muito, que é eu simplesmente, eu vou dormir.
Ok, sim. E dá-se ideias.
Dica.
Bom, quando uma pessoa está cansada, é importante, não é? Quando está com um bloqueio criativo, vamos dormir. Pode ser que amanhã,
não, mas
durante a noite.
Eu tenho uma cena que é, eu lembro-me dos sonhos.
Ai, que fixe, quem me dera. Eu só em alguns. Só alguns é que me lembro. E realmente são pesadelos.
Acontece. Mas às vezes também pode sair daí.
Também pode sair muita coisa. Dá para descobrir muita coisa através também dos sonhos. Dá para descobrir muita coisa. Mas então, tu nos sonhos, sonhas com o quê? Com as. Com
estas coisas? Às vezes é, por exemplo, há algumas ilustrações que eu tenho, ou seja, nada relacionado com moda, que vieram daí, tipo, visuals ou assim, okay. E eu depois já tentar traduzir aquilo.
Imagina, tu tens tipo um caderno dos sonhos, imagina, mal acordas, começas tipo a registar.
Eu tenho sempre um caderno comigo, neste caso não está aqui.
Mas imagina sempre que é para registares tudo que vem à cabeça, sempre, não é?
Yeah. Sou um mega fã daqueles caderninhos mesmo pequeninos que é para andar sempre no bolso.
No bolso, e conseguiste ter isso sempre à mão, não é? Muito bem. O teu estúdio fica onde? Caso alguém queira visitar, eu sei que é possível agendarmos uma visita ao estúdio, não é? Que está no teu site, pelo menos vi que dá para agendar.
Exato.
É onde? É 15 de Maria da Feira, certo?
É em Arrifana, sim.
Ok.
Ou seja, tudo muito local, tudo muito perto da minha casa, muito. Adoro isto, não quero ir para cidade nenhuma.
Era isso que eu ia perguntar isto mais no final, mas já que estamos, faz mais sentido agora no seguimento, que é. Eu noto que realmente tu tens muito, valorizas muito as tuas raízes, não é? Sentes que foi sempre uma coisa que tens desde a tua infância, ou foi uma coisa que ao longo do teu amadurecimento, não é? Enquanto jovem começaste, não, cada vez valorizo mais a minha terra, porque há muito essa coisa de quando vamos para fora, valorizamos Sim. mais depois as nossas raízes. Tu sempre foste assim, sempre foste de valorizar as raízes, ou foi mais quando foste para a universidade e depois, não, foi, eu quero começar a criar arte, cultura na minha terra, porque eu sei que é uma coisa que valorizas muito, não é?
Sim. Sim. Epá, eu na verdade eu acho que isto vem de um problema que eu tenho, que é eu odeio sair de casa.
Ok.
Acho que veio um bocado por aí, mas pronto. Mas sim, além disso, eu sempre gostei muito de valorizar o que é feito por cá. Porque lá está, eu tenho muito este pensamento que é para que é que eu vou para tão longe se aqui ainda há tanta coisa para explorar. Se tivesse a resumir numa frase, era isso completamente. E também, lá está, quando eu fui para a faculdade, e já agora eu ia e vinha todos os dias.
Ok.
E era cansativo para vir para a terrinha outra vez. Claro que valorizava imenso estar na terrinha.
Pois, porque só o facto de teres de fazer essas educações todas acabavas mais por valorizar.
E na verdade, por outros motivos, que é do género. Eu estava no Porto a estudar e estudava com imensa gente que era mesmo do lado do Porto e do centro mesmo. E havia certas coisas que eles não faziam ideia o que era, porque sempre viveram no centro de uma cidade.
Sim.
E eles não fazem
se calhar noções das dificuldades que existem também ao não morarmos no centro de uma cidade, mais numa periferia,
sim,
não é?
Sim, sim, super. Tipo, há imensa coisa que não tem ideia, e depois eu voltava e ficava, tipo, eu de repente, eu a morar à frente do mato, eu tipo, a pensar na minha vida, tipo, esta gente não faz ideia.
Mas tu por um lado ficaste, há uma vantagem que é, ficamos com mais bagagem cultural também, né?
Sim,
e de vida também
é.
De experiência, porque
sim.
Não temos só aquela experiência, também temos a experiência de vivemos com algumas dificuldades numa zona que não é tanto, a parte mais artística nota-se mais isso, não é? Porque a cultura ainda está muito bipolarizada, não é? Entre Porto e Lisboa.
Super, super.
Tu sentes que Santa Maria da Feira teve influência também no teu processo criativo? Porque imagina, há artistas, há músicos que vêm, já entrevistei, que dizem, epá, a minha cidade até teve influências, escrevi isto e acabei por beber um bocadinho da minha cidade. Não estou a dizer que é obrigatório toda a gente ter isto como, não é? Como regra, que acredito que não, mas sentes que teve alguma influência? Ou nem por isso, epá, gostas, mas não foi assim uma coisa que...
É assim, eu posso dizer que sim, porque tudo isto, todo este meu processo de aprendizagem, etc., andou muito à volta disto de eu ser de Santa Maria da Feira e ter de me deslocar para grandes cidades para fazer certas coisas, e abre sempre assim um espaço para, para reflexão nesse sentido.
Ok.
Não propriamente diretamente nos meus designs,
sim,
assim,
sim, mas...
mas talvez até em algumas frases que eu uso em estampados ou assim, okay. Até nisso, sim.
Porque tens muita cena da serigrafia, não é? Que por acaso há bocadinho ia perguntar-te o porquê de tu utilizares a serigrafia, aquela parte mais manual, não é? É uma coisa que tu sempre que sempre gostaste? Tens assim alguma referência, tens assim alguma estilista, alguém da moda que tu, para além da Viviane West, que já percebemos que é uma grande referência, tens outra pessoa assim que também te influencia muito aqui para partilhar com os ouvintes?
Então, na verdade não é só a serigrafia, eu muitas das coisas pinto mesmo à mão.
Ok, ok.
E mesmo padrões que vêm nas minhas peças, é, bem, não é à mão, é ao pé, porque são patadas.
Ok, ok, olha, curioso,
mas já, são, tipo, são mesmo botas, já, que eu uso, tipo, estou a olhar no meu dia-a-dia e a tentar perceber o que é que eu posso usar para integrar nas peças.
Até tipo Jackson Pollock com patadas.
Sim. Por exemplo, esta parte das patadas foi engraçada, que na altura eu estava a apresentar isto no Portugal Fashion e estavam os jurados a perguntar-me de onde é que veio aquilo das patadas. E eu virei para eles, tipo, vocês já tiveram no mosh? Pronto, já olharam para o chão depois do mosh. É tipo as patadas na poeira e fica aquilo marcado.
E é mais uma influência da música, realmente.
É isso, exatamente, sim.
E eu acho que agora estamos mesmo na altura certa para falarmos da música e, no, e da moda, que está aqui muito ligado. Como é que tu já tinhas dito que desde criança, com o teu pai nas viagens de carro, ouvias Pink Floyd e outras bandas de rock, sempre gostaste de rock, mas quando é que sentiste que não? Eu tenho, a minha marca vai também ter, para além da sustentabilidade, vai ter este lado da música muito presente. Porque para quem não sabe, tens um projeto, não é? Onde convidas várias bandas a vestir a tua roupa, não é? A vestir as peças que tu querias e depois tocam lá. E temos aqui bandas que já vieram aqui ao estúdio aqui da Rádio Clube da Feira que já estiveram aí, tipo Desire Ace, Parte Fraca, se cá estou, esqueci-me de alguém, mas algumas bandas estiveram aqui, já estiveram também no estúdio Zalda. Quero saber tudo, como é que isto tudo começou também, a parte da música aqui, a influência.
Então, lá está, como eu estava a dizer, é meio de forma natural que isso estava a acontecer, porque antes deste projeto começar, lá está, por exemplo, isto das patadas, eu me
exato, já tinha aquela parte punk, né, tipo os mochos por aí,
sim,
fora.
Sim, exatamente, sim. Já estava por aí. E depois aconteceu outra coisa, que é eu a perceber-me que os meus amigos todos ou eram todos artistas, ou tinham uma banda, ou faziam som não sei aonde.
Tinham a parte da música muito presente.
Exatamente. E eu a perceber-me disso, eu fiquei tipo, ok, mas porque é que esta gente não vai a sítios tocar? Não percebo. Se é toda a gente música.
Como eu te entendo, sim. Tem tanto
porque
talento.
É que não estou a ver coisas? E depois... lá está, em conversa com os meus amigos, eu irei-me para um amigo meu, porque na altura isto começou só comigo e com o Daniel, shout out Daniel, que é guitarrista dos Batiscaf.
Ok, outra banda. E eu já entrevistei também um dos elementos dessa banda, não é? Que...
Sim, o Mateus.
Mateus, exatamente, ele também faz parte dessa banda, exatamente. Tenho que um dia trazer, esqueço-me sempre, tenho que fazer uma lista para entrevistar essa banda. Sim.
Pronto, na altura. Lá está, era como eu estava a contar há um bocado. Na altura eu virei para ele: olha, tu tens material para captar som? Porque lá está, são todos músicos, trabalham com som. Eu tenho uma câmara, porquê é que não fazemos isto e isto e juntamos o útil ao agradável? Isto porque na altura a minha marca ainda estava muito fresca e eu andava a receber muitos contactos de músicos mega conhecidos. Uau. E não sei o quê, para vestirem as minhas coisas. Mas nos termos que eu não estava a gostar muito.
É, coisas assim deste género. Pronto, acredito que tenha alguma coisa dessas.
Acredito que para muitas marcas funcione, mas para mim não me estava a fazer muito sentido da forma que era para ser, e eu continuo a receber muitos contactos desses, e a minha resposta continua a ser igual para todos. Lá está, porque também tenho esta ideia de ideais e valores muito vincados e não estou a planear mudar. Uhum. A ideia é mesmo continuar assim.
Sim, se tiver de ser, é a tua identidade, não é?
Se tiver de ser, será assim, exatamente. E lá está, eu estava a receber esse tipo de contactos e deixou-me a pensar... Então, mas não há outras formas de fazer isto, de ter as minhas peças com outra malta e que combine com a minha marca, ou seja, não uma pessoa random do pop que está aparecendo na televisão, que é muito à toa, do nada vestir as minhas coisas e nem sequer dizer às tantas que são as minhas coisas, tipo, há formas melhores, acredito
sim,
eu.
Sim, sim, sim.
Pronto, e foi nesse sentido, e misturar esses pontos todos E lá está, se calhar é como
até
sempre.
Foi importante, se calhar, essa malta da música que não te concordaste com o que eles estavam-te a pedir, terem-te mandado e-mail ou mensagem para tu ficares, não, agora vou postar.
Sim, é isso, é um bocado como eu faço as coisas todas, é pegar nestes pontos mais negativos e tentar
transformá-los para uma coisa.
Completamente, e desde sempre tem resultado em cenas muito boas. Por exemplo, este projeto foi por causa disso.
E é um projeto que acabas por também, para além de dar também visibilidade aos músicos, também lhes dás material, porque
sim.
Eu recordo-me perfeitamente, e até te vou aqui admitir em direto, que os Desire Race, quando vieram aqui ao programa, que foi em janeiro deste ano, foi mesmo ali no início deste ano, eu usei algumas músicas que eles ainda não tinham lançado em single no Spotify.
Eu vi.
E pronto, por acaso recordas, mas se não te recordasses, foi mesmo com o YouTube do teu. Portanto, acaba por ser também um material interessantíssimo para os músicos que ainda não tiveram a oportunidade de gravar em estúdio. Tem ali, porque tem qualidade. E eu aconselho mesmo os ouvintes a irem ao teu canal do YouTube, que tem uma qualidade estonteante. Até me faz lembrar o MTV Unplugged da década de 90. Não aquela, porque imagina, o ambiente do teu estúdio, por acaso tenho que um dia visitar, que ainda não visitei, é um ambiente que eu sinto que é acolhedor. E depois é muito estético. E depois, bandas, a tua roupa, que também é estética, uma identidade própria, e aquilo está bem gravado, pá, é um MTV Unplugged para mim.
Mas tenho a confessar que aquilo é tudo à base de DIY, como tudo na minha marca.
Mas eu acho que é aí que tem a piada, sabes? Que dá mais identidade à coisa, que é quando a coisa é feita assim nua e crua.
Não, mas tem algumas histórias engraçadas. É do tipo, por exemplo, nós tivemos lá os Marquise,
grande que banda que está agora com um grande dia.
É, não é? Incrível.
Pois vai crescer cada vez mais.
Pois, nós tivemos de segurar uma luz com um caixote de lixo. Tipo,
um dia os Marquise na Antena 3, se é que já não está, muito mais lá. Eu a gravei.
Pá, foi assim.
Muito bom.
Houve certas coisas que teve de ser assim.
muito bom mesmo. Muito bem, olha, agora, tu, já que tens esta parte da ligação entre a moda e a música, tu achas que uma pode influenciar a outra? Na tua moda, na tua obra, dá para perceber isso. Mas sentes que a música e a moda estão assim muito ligadas?
Ah, eu
mesmo
acho que sim.
No âmbito geral?
Mas muito facilmente consigo dar aqui um exemplo. Por exemplo, tenho uns amigos meus, a Sofia e o Diogo, que têm um projeto que é o Espátio da Avó. E eles... É covers.
Ok.
E há uns tempos foram tocar à Semana da Juventude. Na altura eu estava a começar a falar com eles e tal. Olha, porquê é que não vestem as minhas coisas assim? Saco umas
assim,
fotos
só
e tal.
Daquela coisa mais tranquila, né?
Até porque é mesmo assim que eu prefiro fazer as coisas. É tipo, olha, já vesti isso e tal. Bora fazer. Estamos aqui todos já.
Porque assim, acho que num convívio já começam-se a conhecer. Já é muito mais fácil.
Exatamente.
Até para...
Não é só um simples emprestar as roupas e está feito.
Sim.
De todo. E na altura eu emprestei-lhe as roupas e eles, mesmo no concerto e mesmo depois, estavam à conversa comigo a dizer que sentiram um bué melhor a atuar com aquelas roupas, sentiram-se mesmo de forma diferente. Dá assim um empoderamento diferente.
Porque dá, porque acaba por ser um styling que ali, não é? Tu és a stylist das bandas,
e
não é?
E leva ali qualquer coisa e dá mais confiança à pessoa que está ali. Está de forma diferente, não está simplesmente no seu dia-a-dia com a roupa que costumam usar no seu dia-a-dia. E dá ali um shift na cabeça do
artista. E também as tuas próprias peças também têm este lado muito arrojado, que também para qualquer pessoa que as vista acho que vai se sentir logo muito mais feliz a usar, mais empoderado. Sim, porque são peças que são arrojadas. Eu acho que quando uma pessoa veste uma peça arrojada com personalidade, uma pessoa automaticamente também se sente assim, com o ego muito mais elevado, no bom sentido, não é? Agora, eu queria saber qual foi a última banda que gravou no teu estúdio.
Então, a última banda foi Lesma.
Ok. Lesma, que nós há bocadinho passamos, se calhar os ouvintes não sabem porque eu não introduzi, porque já estavas aqui em estúdio e até me recomendaste, eu perguntei-te qual era a música que gostavas de passar. É uma girls band, não é? São lisboetas, não é?
A primeira girls band e a primeira que não é daqui do norte.
Que tu convidaste para o teu estúdio, porque geralmente tens muita coisa de convidar para o teu estúdio bandas aqui da zona, não é? Do norte,
sim, sim,
da
sim.
zona. Por exemplo, os Parte Fraca são daqui de Aveiro.
Até porque lá está, a ideia é que seja também win-win para,
sim,
todos,
para todos
e
não é?
Que seja um projeto que acrescente imenso a todos, para ninguém estar a perder.
Sim, porque estás a reconhecer o também dar visibilidade às bandas e as bandas também estão a dar visibilidade a ti, não é? Acaba por ser também
sim,
um
sim, e mesmo, por exemplo, que nós aqui temos as vertentes todas do audiovisual, por exemplo, na fotografia temos a Inês que aproveita o momento para fotografar tanto o behind the scenes como o concerto em si. Isto
okay.
também, lá está, também criou uma ligação entre fotógrafa
sei,
e
ótimo.
Banda, por exemplo, ou seja, tu também tens a oportunidade de se mostrar assim.
E depois também acabas por ter uma rede de contactos, não é? Porque depois o fotógrafo conhece mais não sei quem e depois também
exatamente.
É fixe para contribuir para
e de repente preciso de um fotógrafo para isto. Com quem é que vamos falar? Ah, já trabalhei com aquela que...
Tal e qual. Isso é muito fixe. Olha, eu já estamos já há 30 minutos à conversa e está na hora, acho que, de passarmos uma boa música. E por mim, podemos passar lesma na mesma, porque nada melhor que passar mais uma vez. Mas eu faço sempre este exercício com os convidados, que é, és tu que vais introduzir a música. Fazes assim a tua voz de locutora, que toda a gente tem uma voz de locutor. É só puxar por ela, descobrir, que dá para descobrir a tua voz de locutor. E escolhes a música. Qual é a música que queres passar aqui das lesmas? Já passamos já há bocadinho. Os ouvintes, se calhar, não sabiam, mas é Eu Sou Uma Colher. Uhum. Muito interessante o título da música. Agora, qual é a música que estavas a passar das Lesma?
Então,
para não repetir esta.
Pode ser Barreiro.
Barreiro, ok. Sim. É que está em número 1 aqui de mais ouvidas.
Pois é, pois é.
E vais ser tu a introduzir, portanto, fala com os ouvintes, faz a tua voz de locutora e o palco é teu.
Ora, portanto, agora vamos ouvir a música Barreiro da banda Lesma. A música que, na verdade, significa que elas não são necessariamente do Barreiro, mas de todo o lado.
Aqui é a música Lesma Barreiro. Olha, nós fomos Santa Maria da Feira, mas percebi que Mafra não presta,
não
é?
Não vão a Mafra.
Já, tu conviveste com as Lesma agora recentemente, perguntaste porque é que elas dizem que Mafra não presta mesmo? Tem um trauma com Mafra?
Consigo fazer aqui um resumo que uma delas explicou e é incrível isto. Que é, elas disseram, Barreiro, aliás, Mafra é um quadrado e tem de estar dentro do quadrado.
Okay.
E Barreiro é um círculo.
Ai, profundo. Realmente não sinto lá mais espaço.
Mega resumo. É isso.
Quadrado. Olha, onde é que nós podemos ouvir a entrevista? Porque também acabas por ter uma espécie de. É tipo documentário, não é? Tipo, dá assim uma vibe. Porque tu acabas por também entrevistá-las, não é? Tipo, entrevistar sempre as bandas que vão ao teu estúdio. Onde é que os ouvintes quiserem ver o concerto também, gravado, e também ver e ouvir a entrevista, onde é que podem ver?
Então, é em todo lado, @estudiosalda.
Ok, em todo lado, no Instagram, estudiosalda. Apesar que não tens aquilo na íntegra no Instagram, pois não? Tem que ser.
Não,
YouTube.
Não, mas lá tem sempre os links para todo lado, portanto, aparece no Instagram.
Sim, no Instagram, então depois vão mesmo ao canal do YouTube, que também tem.
É @estudiosalda.
Exatamente, onde tem estes conteúdos todos. E olha, quando chegar a casa vão mesmo ver, porque eu fiquei muito curiosa com esta banda.
Força.
Eu, por acaso, já passei, Lesma, eu que estava a dizer isto às Alden Off, porque os ouvintes que acompanham o Varente FM desde as 3 até às 15 sabem que eu faço sempre a cena dos discos pedidos, isto é, pergunto no meu Instagram quem é que curtia de. Qual era a música que curtiam ouvir, e então a Zalda chegou a pedir para passarmos Lesma. Isto foi para aí há 2 semanas e eu cheguei a passar, mas passei a música Maria, não passei a Barreiro, pronto, e já gostei, mas agora ao ouvir-te a falar sobre esta banda fiquei com mais vontade de descobrir a discografia delas e tudo, pronto, como é que começou a banda e essas coisas todas. Muito bem, agora estamos quase a finalizar a entrevista, isto passa a voar, e estamos agora na reta final de entrevista, então vai ser aqui as perguntas mais sobre o futuro, como é que tu vês, né? E então queria saber que sonhos é que tens para o Estúdio Zalda e para a tua carreira nos próximos tempos. Não tem que ser aquela cena daqui a 5 anos, que eu essas perguntas, epá, é muito idílico e uma pessoa depois sente muita pressão. É mais tipo aquilo que tu curtias de alcançar assim um espaço mais recentemente, não é? No futuro, mas okay. Não muito longe.
Então, uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas não depende só de mim, mas uma cena que eu gostava muito de fazer era começar a fazer, por exemplo, todos os meses ou com algum tipo de regularidade, fazer pop-ups das minhas peças em algum sítio, seja um café ou um bar, qualquer coisa, lá está, relacionado com música. É uma coisa que eu gostava muito de fazer para criar esta regularidade e realmente as pessoas virem à minha beira.
Porque
dizer...
Porque também sentes que a tua marca tem presença muito também na malta do underground, certo?
Sim,
daí dos festivais, não é?
Sim, sim. E como o pessoal que já tem vindo ter comigo costuma dizer que eu estou em todo lado, eu quero mesmo que isso seja uma cena.
Por acaso, eu não sei, eu acho que... Não sei se falei aqui na rádio, mas pronto, o festival que eu faço parte da organização, que é o Avanca Gar, é um festival que acontece todos os anos em Avanca, em agosto. Tu estiveste lá, também estiveste lá a vender as tuas peças. E aí está, estás em todo lado. E nós adoramos teres aceito o convite de ter estado também no festival. E aí está, tínhamos lá uma banda que era os Parte Fraca, que já te conheciam, que já tinham trabalhado contigo. E há muito esta coisa que passa a palavra e começas a ter muito, muito mediatismo também aqui na onda do underground. Isso é muito giro.
E finalmente levei o CD autografado. Na altura eles ainda não tinham os CDs.
Pois é.
Quando
pois,
foram lá ao estúdio.
Pois, eles agora já têm, não é? Mesmo, eu também tenho que lhes comprar um CD. Por acaso acho que na altura. Não comprei. Comprei uma tote bag. Adorei a tote bag deles, que é de ganga, muita gira, a tudo bem. E pronto, muito bem, então, o mais para breve, o que tu gostavas era começar a ter ainda mais a parte dos pop-ups, portanto, em cafés, em sítios tipo festivais, não é? Cafés que há mais bares, não? Que tenham assim mais bandas, não é?
Sim, exato, exato, mas lá está, é preciso fazer também uma pesquisa, perceber que sítios
onde
é que estariam
onde é que está o teu público-alvo também, e o teu público-alvo, não é? Todo um estudo de mercado.
E depois há uma dificuldade que é, e que os músicos também sentem isso,
espaços.
Que é falta de espaços. Da mesma forma que eles têm falta de espaços para tocar, eu também fico tipo, que espaço é que faz sentido eu...
Mas tu sentes, por exemplo, agora com o digital, por exemplo, eu conheci-te inicialmente foi no digital e apareceu-me a tua conta de Instagram, também já tinha a Eduarda, que chegou a estar aqui na Rádio Cula Feira, já me tinha falado muito de ti, portanto foi assim um bocado, foi assim que eu te conheci, mas maioritariamente na parte do digital. Tu sentes que o digital para ti também tem ajudado a crescer enquanto artista?
Imenso, tipo, tudo o que eu faço, tudo o que eu sou... Bem, e todas as pessoas que eu já alcancei,
sim.
Muito maioritariamente é por causa do digital e da força que tenho tido no digital e estar sempre a postar e também porque tenho interesse, ou seja, não vejo isso como obrigação,
sim.
De a criação de conteúdos e etc. É uma cena que eu gosto muito, mas eu, apesar de gostar muito do digital, sinto muita falta de pessoas na vida real. E por isso é que também, por exemplo, ultimamente tenho esta cena de querer eventos presenciais, tanto é o aniversário da marca, que foi há pouco tempo.
Sim,
evento presencial. E, por exemplo, nesse dia eu fiz aquela cena de desconto, não sei quanto, nas peças todas, a quem aparecer. Ou seja, mesmo para incentivar o pessoal a sair de casa e a vir aos eventos. Até porque eu recebo mensagens a dizer: ah, isso é mesmo fixe, esse evento e tal. E eu, então anda.
Já, percebo. E é também isso. Tens o espaço um bocado aberto. Tu, se quiser, uma pessoa se quiser pode também, não é? Sim, isso sim. Também é fixe. Agendar uma data contigo para visitar o estúdio e também gostar contigo e conhecer-te a ti. Sim, também, quem estiver lá, não é?
Sim, é isso. Porque aquilo, lá está, não é uma loja completamente aberta ao público. Aquilo
acaba por ser também o ateliê, não para ti, também é o teu ateliê,
sim,
né?
É completamente o ateliê, sim. Mas é isso, como sou só eu a marca. Sim, sou só eu faço tudo.
Sim, é bom, eu por acaso não sei se frisei isso o suficiente, mas é bom frisar que tu és completamente independente nisto. És tu sozinha em que tudo, fazes tudo. E também que também és a tua própria business, a tua própria agente, não é? Tu é que falas com os bandos, tu é que falas com tudo o que é. Não sei se também já tens fornecedores a nível de materiais, precisas, se não. Pá, és sempre tu, não é? Portanto, também dar mérito. Também acabas por ser uma artista do underground, mas na moda.
É o mesmo DIY e estamos a tentar safar-nos, é isso.
E para vermos as tuas peças, basta também irmos estudios Zalda e conseguimos. E também dá para comprar online? Por causa da questão que tinha.
Tenho loja online, zalda.company.site, e o pessoal pode ir lá. A maior parte das peças estão todas lá. O que não está lá são certas coisas que ainda não fotografei, ou então algumas peças que foram tipo do começo e eu não me sinto bem a pôr aquilo no site.
Sim, já não tens conforto para. Sim, estou a perceber.
Ou seja, ao vivo são outras coisas e conseguem ter, claro, uma outra experiência. Mas é isso, tenho loja online. E também, se quiserem visitar, é mandar e-mail, DM ou marcar a partir da loja online.
Acho que é uma mais-valia, não é? Comprar, mas ir à loja, não é?
Exatamente.
Reservar contigo, falar contigo.
E, aliás, mesmo no checkout, o pessoal pode clicar na opção de ir levantar
a loja, que é muito melhor, não é?
E não é só levantar a loja, é tipo,
vocês podem entrar assim. Conhecer o espaço, conhecer a ti também é uma honra, que és muito boa, vai. Portanto, está tudo alinhado, não é?
É isso.
Muito bem. Olha, é mesmo agora a última pergunta. Não vou-te perguntar o que é que dizem os teus olhos, como diz o Daniel Oliveira, mas vou perguntar o que é. Se tivesses que descrever a Zalda em três palavras, quais seriam? Tipo, três palavras para definir a tua marca. Isto aqui é pensar, mas tranquilo.
Aí é bem. Em três palavras.
Podem ser palavras soltas, não é? Tipo, tipo adjetivos, compreendo?
Olha, é uma frase que eu tenho estampada numa t-shirt sobre a cultura.
Olha, verdade, sobre a cultura. Olha, acho que e acho que finaliza super bem. É assim, modo final ideal para acabar aqui a entrevista em beleza, porque este programa também é dedicado maioritariamente à cultura e também a esta parte do underground. E fico mesmo feliz por ter aceito este convite. E então, tipo, estás-me a descrever a tua marca, que é sobre cultura, e é mesmo verdade, é sobre cultura.
É isso.
E eu sinto-me mesmo feliz por se perceber e saber que aqui em Santa Maria da Feira há tanta gente com talento e com este amor à arte, à cultura e à música que tu tens. E tenho que também dar os parabéns pelo excelente trabalho que estás a fazer mesmo com as bandas e para além também das tuas peças serem giríssimas e únicas. E já fica aqui dito aqui on air que eu quero agendar, vou agendar já no final desta entrevista contigo, uma ida ao teu estúdio para também comprar uma peça que também já vi no site e gostei de algumas, portanto temos que agendar isso. E já sabe, se quiserem, os ouvintes que estiverem a ouvir isto podem sempre ir ao teu site ou então ao teu Instagram para ver mais sobre as tuas peças. Sim. E por aí fora. E esta entrevista está disponível no Facebook da Rádio Cabula Feira, mas também a partir de segunda-feira vai estar disponível em podcast. E pronto, Zalda, eu não sei se queres dizer mais alguma coisa, eu quero-te agradecer mais uma vez, não sei se seja assim alguma coisa para finalizar que não tenhas dito, que queres dizer aqui como despedida, não sei.
É assim, tenho uma coisa a dizer.
Uau, ok.
Da última vez que cá estive, o Paulo Sérgio andou a raspar uma raspadinha que eu lhe ofereci e sem o prémio, mas ele não foi levantar o prémio.
Ai, o Paulo está a falhar.
Portanto, eu trouxe aqui o prémio.
Ok, fixe.
E trago à escolha o que ele não quiser, fica para ti. É um emblema.
Olha, adorei, muito obrigada. Então é um emblema daqui, podes até mostrar assim para a câmara. Não sei se vai apanhar muito bem, mas está aqui os emblemas. O Paulo falhou, o Paulo Sérgio, estás a ouvir isto, que falha não teres ido levantar o teu prémio. Se é um prémio, uma pessoa tem que ir sempre levantar, não é?
Achei mal.
Se fosse para pagar alguma coisa, eu percebo que seja diferente. Mas pronto, olha, Zalda, eu agora, antes de irmos embora, queria saber qual era a música que tu gostavas de finalizar. Pode ser uma banda que também já tenha passado no teu estúdio, não é? Que é sempre fixe para divulgar tanto o teu trabalho como também o trabalho da banda. E és tu que escolhes a música. Podes pensar, não sei se já pensaste em alguma música. És tu de novo que te despedes também.
Ok, então. Ok, se calhar eu estou sempre a ouvir esta música.
Ok,
então, eles já sabem. Parte fraca, okay. Ina.
Ina, ok. Por acaso eu já passei parte fraca, mas foi a Cão de Caça, que é a primeira música deles, acho que é o primeiro single.
Eu quando ouvi esta.
Ina, que é do novo álbum do. É o novo álbum dos Parte Fraca, não é?
É o EP, não é?
É do EP, sim. É do EP. Eu por acaso esta música acho que nunca passei aqui na rádio. É o EP Super Humano, portanto tem que ouvir. Fica aqui shoutout aos Parte Fraca, que também já tiveram aqui em frente à FM. Se querem ouvir a entrevista também está na íntegra, mas foi há um ano, eles deram uns babies aqui na música. E contigo já, eles já estão mais crescidos, que já tinham um EP lançado, não?
Não, mas... Ah, e na verdade eles tocaram no meu estúdio uma música que eu estou mega chateada que não incluíram neste EP.
Ah, que falha, qual era a música? Depois nós vamos ouvir no que está gravado.
Opa, o nome da música é uns números. É assim, eu edito o vídeo. Portanto, okay. Eu sei as músicas todas de
daí
cor.
Também, mas estou a perceber. Mas pronto, se formos ao YouTube ver o concerto que eles eram no teu estúdio, conseguimos se calhar perceber.
Sim, sim, eles têm uma música que não está
nesse aí. Falha, parte fraca, lancem um single pelo menos dessa música, vá, lancem cá para fora que eu quero ouvir também. Muito bem, Isalda, olha, obrigada por teres aceito este convite.
Obrigada.
Agora vou, és tu que despedes também dos ouvintes, vais despedir, vamos aqui acabar frente a FM contigo, com a tua linda voz, a introduzir então a música dos Parte Fraca. E só me resta desejar aos ouvintes um bom fim de semana. Na próxima semana voltamos com mais um convidado, portanto fique desse lado. Eu sou a Miguel Almeida, vou-lhe deixar aqui com a Zalda, foi um gosto, bom fim de semana e fiquem então com a Zalda.
Então, agora vamos ouvir Parte Fraca, a música Ina, e já agora apoiem os locals.